estudantes de comunicação da UEL são finalistas em 19 categorias do Prêmio Expocon Sul 2023. A premiação, que começa amanhã, reúne diversas áreas da comunicação nas categorias jornalismo, rádio, TV e internet. Confira a entrevista com Guilherme Prado, aluno finalista na categoria de projeto em rádio jornalismo com o podcast Expresso Sonoro.
Guilherme, você pode então me falar um pouco sobre o Expresso Sonoro, como surgiu a ideia de criar o projeto?
Claro, o Expresso em si, ele é só mais um podcast, né, onde a gente tá ali falando sobre qualquer coisa, mas a ideia dele vem, eu acho que de uma escassez, na verdade, que o curso acaba proporcionando pra gente na grade antiga, dessa falta de oportunidade mesmo de estar em prática. E a gente não tem empresa júnior, como outros cursos têm. E aí eu conversei com o povo ali e falei, rapaziada, e se a gente pegar e fizer o nosso, né? Nossa empresa júnior de jornalismo. A gente faz desde a edição, publica, tudo. E a ideia era simular uma cooperativa, sabe? Onde todo mundo ali estivesse trabalhando em conjunto, em prol do mesmo projeto.
E quantas pessoas fazem parte da produção?
Todos os episódios até agora foram 8 pessoas trabalhando. Eu acho que no último, na verdade, foram 6. Mas enfim, são 8 pessoas que fazem parte da equipe e vai desde o pauteiro, que é outra ponta que são rotativo, né, as funções. Então cada mês uma função fica pra alguém, justamente pra ir treinando, pegando experiência em todas as áreas de jornalismo. Pauteiro, acho que 2 ou 3 repórteres, 1 ou 2 fotógrafos, depende da edição. Editor e editor-chefe, que é o que fica responsável pela edição, cortar matéria.
Todo mundo da sua sala que participa?
Todo mundo da minha sala, mas não é exclusividade pra ser só da sala. Porque acabou pegando só da sala porque era aquele negócio, começo de curso, o povo queria se conhecer, e a gente acabou entrosando ali, mas é aberto a qualquer um que queira participar.
E no Spotify de vocês, está escrito que vocês falam de qualquer assunto, desde que ele seja interessante. Então vocês não têm, assim, um tema recorrente para todos os episódios?
É, a gente não tem um tema. Basicamente, é o que estiver acontecendo na cidade, ou o que estiver acontecendo de importante, que nem Copa e política, e eleições, né, ano passado, não necessariamente política. Não tinha como fugir. A gente era obrigado a fazer, foram 2 episódios que ficaram legais, mas também a gente acabou fazendo um episódio sobre feiras. Isso varia, Expo Londrina que teve agora, e isso vai alterando, depende do mês aí.
E é a primeira vez que você tá participando do Expocon?
É, primeira vez, tô no segundo ano. Fiquei sabendo, na verdade, disso esse ano com o professor Heron, e eu acho que vai ser muito bom.
E qual que é a sensação de você já estar no segundo ano do curso e já ter seu trabalho reconhecido numa premiação tão importante assim?
Ah, é sempre, sempre bom, né? Ver que a gente tá indo pra um caminho certo. Sempre a gente fica naquela insegurança, tipo, ah, será que eu tô... Será que tá virando o que eu escolhi pra fazer? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô me esforçando o suficiente? E quando você faz um projeto assim, que você não tinha uma... Você não botava expectativa nele no começo, era só pra brincar mesmo de ser jornalista. E aí ele já passa num prêmio desse e você fala, opa, tá, alguma coisa tá dando certo.
Boa sorte pra você.
Muito obrigado.
Guilherme Prado, aluno finalista na categoria Projeto em Rádio Jornalismo. O podcast Expresso Sonoro foi desenvolvido após a disciplina de Introdução ao Rádio Jornalismo, ministrada pelo professor Heron Eloy, do Departamento de Comunicação da UEL.
Começa aqui o Expresso Sonoro Entrevista. Em 2022 é ano de Copa do Mundo. Vem aí o evento esportivo mais esperado dos últimos 4 anos. A Copa deste ano será no Catar, a primeira a ser realizada em um país do Oriente Médio. Serão 32 seleções em busca de um título que será carregado até 2026, o de campeão do mundo. Ao redor do globo, todos os países acompanham a Copa do Mundo, mas no Brasil é diferente. Na festa do futebol, a paixão nacional entra em campo e em destaque. Evidentemente, o meio mais usado para se assistir aos jogos é a televisão. Este ano também teremos as transmissões pela internet. Mas em questão de futebol, o rádio já teve sua glória no século passado. Tradição que se mantém viva. Acompanhar futebol pelo rádio ainda pode ser a opção para muitas realidades Brasil afora. Pensando nisso, a equipe do Expresso Sonoro entrevistou o radialista Jota Matheus, uma referência no rádio esportivo de Londrina, natural de Arapongas, Paraná.
Você ouviu um trecho do episódio sobre a Copa do Mundo, lançado ano passado pelo Expresso Sonoro. O professor Heron Eloy é coordenador das indicações da premiação e um dos responsáveis por promover a reinserção dos trabalhos de comunicação da UEL na Expocon. Confira a entrevista completa com o professor.
Para você, qual que é a importância de incentivar os alunos a submeterem os projetos deles em premiações como o Expocon?
Olha, eu que participei como estudante também, né, vários anos da premiação, tive a oportunidade de ganhar também esse prêmio. Para mim é muito importante, até o que muitos alunos falam, que é a questão de ver em qual nível você tá. Porque às vezes a gente produz aqui na faculdade, na universidade, né, e não tem uma noção se aquele trabalho é bom, se tá muito amador ou se já tá um pouco mais profissional. Então é uma forma de você medir, de acordo com as outras universidades, que nível que tá o seu trabalho. Acho que a importância é essa.
Em quais anos você participou como concorrente?
Participei como estudante lá atrás, 2012, 13, 14. Eu brinco com a galera que é o mais perdido que ganhei. Mas em 2014, no meu último ano, eu consegui ganhar meu troféuzinho lá do Spocon. Tenho com muito orgulho e espero que os estudantes agora tenham os deles também.
Como que é você ter participado como aluno e agora tá do outro lado como coordenador, ajudando outros alunos?
Meu, bate uma nostalgia barra um flashback, assim, sabe? Porque eu participei como estudante e aí quando eu entrei pra dar aula aqui na UEL, no jornalismo, como docente, eu pensava muito nisso, porque tava um pouco abandonado, assim, essa cultura das premiações ali no departamento. Isso não tava muito organizado. Tanto que a gente passou alguns anos sem nem ter nenhum finalista, nenhum indicado da UEL. E eu sou de uma opinião que se você tá numa universidade grande, você tem que, pô, mostrar seu trabalho, sabe? Tem que mostrar o tamanho, a grandeza da UEL. Então, já no primeiro ano que foi possível, que foi ano passado, a gente já deu start nisso, de tentar motivar os alunos ali, juntar os trabalhos que a gente tinha para concorrer, que daí a gente conseguiu 9 finalistas ano passado. E aí, esse ano, resultado espetacular, porque a gente mais que dobrou, né? A gente foi de 9 para 19 trabalhos finalistas. Então, os números são ótimos, é nosso melhor resultado nos últimos 10 anos, na última década, o melhor resultado. E a gente ficou em 5º lugar, entre 29 universidades que estão com finalistas, sendo que, assim, tem categorias que a gente nem consegue concorrer. Porque, por exemplo, publicidade e propaganda, a gente não tem esse curso aqui na UEL. Então, mesmo a gente não tendo alguns cursos que outras têm, a gente conseguiu se inserir no top 5 universidades. E isso mostra a grandeza, assim, do que os estudantes conseguiram fazer. Mas eu acho que o principal, para além dos números, é criar essa cultura na cabeça dos estudantes. Então, tem o Guilherme ali, a turma dele, por exemplo, segundo ano. O segundo ano tem mais 3 anos para inscrever trabalhos nesse prêmio. Então, eu acho que o principal é a gente se preocupar com isso, com essa transição e com colocar essa mentalidade vencedora na cabeça dos alunos. De olhar e falar, não, pera lá, eu tô na UEL, a gente é grande, a gente pode fazer muito pela universidade e levar o nome da universidade adiante. Se amanhã eu não tiver como docente na UEL e eu ver lá 20, 25 finalistas da UEL, cara, eu vou estar feliz do mesmo jeito, porque eu vou ver que a semente que foi plantada agora em 2022, ela vai estar dando frutos posteriormente.
E professor, você comentou sobre o desempenho da UEL no Spocon com relação ao ano passado e com relação às outras universidades esse ano.
É, foi assim, né? A gente ficou no top 5 das 29 universidades que estão com finalistas. Lógico que, assim, às vezes teve muito mais universidades que mandaram trabalhos, mas não passaram pra final. Só que a gente não fica sabendo disso. E por isso que o dado é em cima dos finalistas. Em comparação com as outras universidades, eu acho que o nosso resultado foi muito bom. Porque, assim, a campeã foi a Universidade Federal do Paraná, que fez 50 finalistas. Só que a gente sabe que uma universidade federal tem um porte e um recurso muito maior que uma estadual. E é uma universidade de muito nome, né? A Federal do Paraná. Depois ficou, acho que foi a PUC aqui do Paraná, a Unicentro, que é a sede do evento. A gente já imaginava que houvesse uma movimentação deles, até porque eles também levam bastante a sério lá a questão de premiações. E a Unipampa, lá do Rio Grande do Sul, que eles são muito fortes em publicidade e propaganda. Então eles fizeram vários finalistas nessa área. Então, assim, se você for ver o porte de universidades no qual a gente conseguiu ficar inserido, tá muito bom, sabe? Num comparativo, por exemplo, com a UEM, que é a de porte semelhante ao UEL, a gente fez 4 finalistas a mais que a UEM. Ano passado a gente tinha tomado uma lavada deles, sabe? Eu até tinha provocado os alunos nesse sentido, né? Eu falei, ó, vamos pelo menos tentar empatar com a UEM, que é a que tem o mesmo porte da gente, assim. Claro que é só uma brincadeira, né? Não existe, assim, uma competição nem nada. Ninguém é inimigo. Igual a gente fala nos esportes. Adversários, não inimigos.
O Congresso Regional será realizado em Guarapuava, aqui no Paraná. Começa amanhã e vai até sábado, 10 de junho. Os estudantes que vencerem a etapa regional estarão classificados para a nacional, que este ano será em Belo Horizonte, Minas Gerais, no mês de setembro. Com entrevistas de Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.